Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Relator do orçamento diz que valor menor da PEC da transição só banca o Auxílio Brasil.
Ora, 70 bilhões já vão no Bolsa Família. Sobram 10 bilhões para recompor a saúde, a educação, o Minha Casa Minha Vida, o DENIT, a cultura.
Termina nesta quinta-feira a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. Em busca de acordo, o presidente eleito Lula negocia com os líderes partidários nova versão da PEC da transição. Aliados de Bolsonaro aceitam liberar 50 bilhões do teto de gastos por um ano, mas relator-geral do orçamento antecipa que o valor é insuficiente. Repórter Érica Christian.
O presidente eleito Lula está em Brasília em busca de um acordo para a votação da PEC da transição. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, quer entregar até esta terça-feira a nova versão da proposta. O texto do novo governo enfrenta resistências por retirar do teto de gastos 200 bilhões de reais de forma permanente. Alguns senadores apresentaram propostas definindo um prazo e reduzindo o valor, o que já foi contestado por Marcelo Castro.
Ora, 70 bilhões já vão no Bolsa Família. Sobram 10 bilhões para recompor a saúde, a educação, o Minha Casa Minha Vida, o DENIT, a cultura, a ciência e tecnologia. É um espaço muito restrito.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o repasse de 50 bilhões de reais apenas no ano que vem e criticou a articulação política da equipe de Lula.
Eu acho que está tendo muito desgaste na condução desse processo, primeiro porque há um mês se discute uma PEC que não existe. Eu brinco que é o filhote de pombo. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. E segundo, porque esse tal diálogo não aconteceu.
O presidente eleito deverá se reunir com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, além de líderes partidários.
A Comissão de Meio Ambiente vai debater projeto que autoriza garimpo de minerais em áreas reservadas para pesquisa de grandes mineradoras. A audiência sem data deverá reunir representantes da Agência Nacional de Mineração, da UFMG, do Observatório da Mineração e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Reportagem de Bruno Lourenço.
O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, diz que a lei que criou o regime de permissão de lavra garimpeira já viabilizou a exploração em pontos que não estiverem sendo operados, mas explicou que essa autorização não alcança regiões reservadas para pesquisa. Para Zequinha Marinho, não faz sentido, por exemplo, impedir a exploração de minerais destinados à construção civil, como areia e saibro, só porque uma área onerada por autorização de pesquisa para outro mineral.
Nós precisamos encontrar uma saída, porque as grandes mineradoras, elas, a Vale tem seus projetos, mas ela requereu ao longo dessas décadas de 1900, década de 70 para cá, tudo quanto é área que foi pesquisada e detectou minério. Quer dizer, hoje o pequeno minerador dificilmente vai encontrar uma área que ainda não esteja requerida por alguma grande empresa.
A pedido do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, a Comissão de Meio Ambiente vai ouvir representantes da Agência Nacional de Mineração, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Observatório da Mineração e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil sobre a proposta. A audiência pública ainda não tem data marcada.
A exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento vai terminar em 1º de dezembro. Organizada pelo Museu do Senado e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados, a mostra faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência. Repórter Pedro Pincer.
Textos didáticos, fotos, projeções multimídia, moedas e exemplares das 7 Constituições Federais foram reunidos, destacando conquistas relacionadas aos direitos políticos e da mulher, direito à saúde, ao trabalho, direito à educação e ao meio ambiente, direitos indígenas e das comunidades negras, direitos LGBTQIA+, do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. A exposição contou com a curadoria dos servidores Renato Giglioli, da Câmara, e Silvio Costa, do Senado. Silvio afirma que a exposição teve presença maciça de estudantes e aponta as razões pelas quais a mostra despertou tanto interesse.
Porque ela tem um olhar original sobre o processo de independência brasileira. A independência brasileira não foi produto da ação solitária de uma pessoa, e ela está intimamente relacionada com o processo de conquista de cidadania no país.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.